Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintect RJ, Ronaldo Martins. Ronaldo Martins, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, amigos, ouvintes da Faixa Livre. Muito nos orgulha estar aqui para nós estarmos aqui debatendo aqui a situação do Correio, a nossa luta aí, da campanha salarial. E um abraço forte aí a todos, Faixa Livre, e a todos os ouvintes.
Ronaldo, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. Ronaldo, vocês, trabalhadores da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, seguem nessa importante greve que completou um mês na última quinta-feira, reivindicando melhores condições de trabalho e na tentativa de evitar a privatização da estatal, tão importante para o nosso país. Primeiro, Ronaldo, eu gostaria de saber de você como andam as negociações em relação a essa greve. Já houve alguma tentativa de diálogo com a direção da empresa? Há quantas anda esse processo?
Bom, Anderson, primeiramente eu quero externar aqui aos ouvintes do Faixa Livre quanto à questão dessa campanha salarial. Que, na verdade, esse ano não era nem para ter a campanha salarial, tendo em vista que ano passado, 2019, nós fechamos dentro do TST uma sentença normativa de 2 anos, né?
Mas por que você acha que a diretoria dos Correios está irredutível em não dialogar, Ronaldo? Onde é que já se viu a direção de uma estatal não se interessar em buscar o entendimento com trabalhadores em greve?
Então, olha só, o fato da empresa não dialogar e ter um posicionamento bastante rude nessa negociação é o fato que eles estão dentro de uma agenda liberal, uma agenda de privatização. Como eu falei anteriormente, eles não querem colocar simplesmente uma empresa que dá lucro, que é autossustentável, uma empresa que está em todo o território nacional desempenhando o seu papel. E eles querem o quê? Retirar os direitos dos trabalhadores para entregar à iniciativa privada. Então, assim, o fato de a empresa, que é uma empresa pública, que trabalhadores são concursados, que tem 356 anos de vida, a empresa não querer diálogo, é porque a empresa está dentro de um calendário privatista do seu Guedes, do seu Bolsonaro. Então, para eles, não interessa manter benefícios ou o acordo coletivo de trabalho de todos nós, trabalhadores de Correio. Então, por isso que esse diálogo ele foi suspenso de forma proposital, ele foi evitado por parte da empresa. Esse ano nós tivemos uma negociação que retomou a negociação de forma virtual e simplesmente a empresa só apresentava retirar direito, não queria negociar. Nós tivemos duas audiências de conciliação no TST, na qual a proposta da empresa é essa. A proposta era tirar todas as cláusulas. Então, fica muito difícil. Então, o que está em jogo hoje é a lógica da privatização da empresa, uma empresa que dá lucro e uma empresa com cunho social muito importante.
Vocês estão aguardando uma decisão da Justiça sobre uma ação relativa ao dissídio coletivo que deve sair nesta segunda-feira, não é isso? Qual é a expectativa da categoria para esse parecer judicial, Ronaldo?
Bom, Anderson, aí, ouvintes da Faixa Livre, esse julgamento será agora dia 21, aonde todas as tratativas, negociações, elas foram feitas, inclusive com a audiência que nós tivemos no dia 11 de setembro, a última audiência de conciliação, e aonde não teve êxito, a empresa sequer fez alguma contraproposta. E nessa audiência estava o Ministério Público do Trabalho, a AGU, a ministra do TST, os representantes das federações e também da ADCAP, que é dos administradores postais do Correio. E ali não teve qualquer sinalização da empresa nesse sentido. E a relatora a ministra Cátia Arruda vai encaminhar a relatoria dela, dia 21, ao julgamento. E a expectativa que nós temos é que restabeleça, né, a legalidade jurídica, né? Porque, na verdade, antes, que eu falei aqui no início, o fato de nós termos esse ano o acordo coletivo, as negociações coletivas, ela é uma anomalia jurídica, que o Supremo, através do Dias Toffoli, desautorizou o TST, que é o órgão supremo de julgamento dos trabalhadores. A gente vive uma situação no Brasil de uma anomalia jurídica, de uma anomalia política assim, sem precedente, fere a Constituição toda hora. E assim, muito nos espantou o posicionamento do Supremo, já que o Tribunal do Trabalho fez a sentença normativa e julgou os 2 anos aí para os trabalhadores. Mas hoje, infelizmente, a justiça ela tem tomado posição patronal, tem tomado posição de acordo com os interesses do capital, do liberalismo, e aí acaba tendo, a gente chama de anomalia jurídica, né? Então, há outros interesses que não é o interesse da legalidade. Então, a gente espera que dia 21, será às 13h30, o julgamento do nosso dissídio, que restabeleça a legalidade jurídica da sentença normativa e que mantenha todos os benefícios dos trabalhadores. É isso que nós estamos esperando, porque nós tivemos aí todas as tratativas e, infelizmente, não conseguimos êxito.
Há algum tipo de serviço que os trabalhadores dos Correios ainda estão realizando nesse período de greve, Ronaldo? O que é que não parou de funcionar na empresa?
Não, sim, Anderson, existe, né? A gente sabe que no movimento paredista, né, nem todos aderem, isso aí é em todas as categorias, né? A gente tem um índice alto de trabalhador na greve, mas tem também um número, porque nós temos aí mais de 100 mil funcionários no Brasil todo, né? Então, posso dizer que, infelizmente, nem todos pararam, né? E aí a gente tem essas questões aí para resolver, mas certamente houve uma diminuição e um atraso na entrega das encomendas devido ao déficit de trabalhadores que estão desempenhando a função. Nós já temos também alguns trabalhadores que estavam afastados pela coabitação e pela doença pré-existente devido à Covid. E temos um déficit funcionário também que desde 2011 não tem concurso público, né? Alguns saíram em PDV e na aposentadoria. Então está tendo um atraso sim na entrega de encomenda, né? Levando um atraso. E a gente espera aí que dia 21, ao ter êxito aí, retorne à normalidade da nossa empresa. Que até é bom falar aqui que só no primeiro semestre a empresa teve faturamento até junho de 615 milhões líquidos de lucro, né, devido a toda a sua pujança. Se não tivéssemos a greve que foi encaminhada aí pelo governo, pela empresa, certamente hoje estaríamos aí com quase 1 bilhão de lucro, né, pela expertise da empresa em fazer as entregas. O Correio conhece muito a entrega, as encomendas, as cartas, e a gente vê a concorrência apostar no Correio, né, postar serviço no Correio, porque a concorrência não entrega na periferia. As tarifas do Correio é mais baixa do que a concorrência. Então, a gente tem um know-how e hoje a população está sentindo devido à irresponsabilidade da gestão da empresa atual.
Vocês do sindicato têm realizado algumas atividades públicas para mostrar à população a importância dos Correios para o país e também na organização de atos solidários, não é isso, Ronaldo? Como é que vocês percebem a receptividade das pessoas nas ruas às demandas de vocês, profissionais dos Correios?
Então, Adson, muito boa essa tua pergunta, né? A gente tem feito carta aberta com a população. Ontem mesmo, na Central do Brasil, nós tivemos, a partir das 9 horas da manhã, um ato de carta aberta, como conversando com a população. E tivemos no Largo do Machado, Tijuca, Campo Grande, Baixada. Então, nesse período de greve, além das carreatas, nós tivemos essa comunicação, carta aberta à população. Porque a gente tem que dialogar com a população para saber qual é o motivo, né, da paralisação ou da greve. E porque a desinformação dos grandes meios de comunicação, com exceção aqui do Faixa Livre, que é um meio democrático e pró-Brasil, pró-povo brasileiro, pró-soberania, a gente tem um meio de comunicação hoje que está hoje totalmente inclinado ao liberalismo, né? As grandes mídias, né, profissionais, elas falam o que o governo quer, no ponto de vista econômico e na linha liberal. E aí essa informação chega muito na casa das pessoas, da população, que acaba jogando, o próprio presidente da empresa jogou a população contra os Correios. Ele deu entrevistas aí falando de que os trabalhadores têm privilégio. E o presidente da empresa ganha, além da remuneração dele como general e presidente da empresa, mais de R$ 70 mil. Ele vem falar de privilégios daqueles que ganham 1.800, R$ 1.900 aí, que é a base dos trabalhadores de correio, mas do primeiro piso salarial. Né? Então, Anderson, a gente tem feito aí carta aberta. Hoje mesmo a gente fez aí doação de sangue no Hemorrio, foi mais uma iniciativa da classe trabalhadora de correio, uma iniciativa humanista, né, de solidária. E a gente fez lá a doação no Hemorrio, de manhã. Então, tá todos os trabalhadores de correio engajados nessa luta, né, dialogando com a população e fazendo também seu papel social, que é a maior bandeira da empresa, é o papel social, já que o Correio é uma empresa pública e tem esse perfil social muito forte junto à população brasileira.
Ronaldo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse na semana passada que cinco grupos estão interessados na compra do serviço postal dos Correios. Dentre eles estão o Magazine Luiza e os estrangeiros Amazon, DHL e FedEx. Como é que você analisa essa afirmação do ministro, Ronaldo? O governo não deu sequer meio passo atrás nesses planos de entregar a empresa, não é?
Então, Anderson e ouvintes da Faixa Livre, é um ministro playboy do governo Bolsonaro, genro do Silvio Santos, né? Infelizmente hoje o Ministério da Comunicação tá na mão de um moleque. Isso aí é um moleque, um playboy, né? Um fralda suja, que hoje infelizmente o Brasil tá aí nessa pantomima. Essas empresas. Se o Correio fosse uma empresa que desse prejuízo, você acha que essas empresas iam estar aí querendo comprar os Correios? Claro que não. O Correio tem um know-how excelente. O Correio não depende do governo. O Correio é uma empresa autossuficiente, 356 anos de vida. Então, como a gente está hoje aí num governo boçal, um governo que está de cócoras aos interesses norte-americanos, um governo corrupto, miliciano, a gente ainda tem um borra-bota desse aí, desse ministro das Comunicações, um playboy, que não tem história nenhuma na vida política brasileira, é um genro do Silvio Santos, e a gente vê, a gente escuta, né, umas parmaceiras dessa, né, em Magazine Luiza comprar o Correio. Agora você vê, uma empresa de fundo de quintal, até que as outras também aí, as holdings americanas aí, essas empresas norte-americanas que têm interesse, e o histórico delas é aniquilar direito trabalhista, é quase que o serviço escravista que essas empresas prestam aí nos países onde eles têm o serviço postal. Então, querem pegar o know-how da empresa, do Correio, porque o Correio tem uma malha rodoviária impressionante, uma logística impressionante, que eles não vão gastar nada e pegar de presente a preço de banana uma empresa com essa dimensão que é o Correio. Então, nós vivemos hoje um governo de palhaços, né? De governo medíocre, que a gente está vendo isso toda hora em sandice, né? E essa é mais uma sandice de um ministro moleque. Que na verdade a gente nessa luta aí da contra a privatização, nós estamos diante de um governo que está querendo, né, a destruição da empresa. O general também, que está hoje comandando a empresa, tem tido aí uma postura muito... a gente vê claramente que ele quer a privatização da empresa. Para você ter a ideia, a gente tem no Correio hoje cerca de 15 oficiais do Exército recebendo 15, 20 mil, 40 mil, tanto no fundo de pensão postais, como também no Postal Saúde e também nas vice-presidências da empresa e outras pastas aí do Correio, né? Então, é uma incoerência quando a empresa fala em privilégio, e você tem dentro dos quadros da empresa, por indicação, sem concurso público, um cabide de emprego militar, onde esses militares de carreira do Exército estão ganhando aí 15, 20 mil reais, complementando o seu salário de reserva, né? Que eles ganham muito bem, já que o governo Bolsonaro deu a eles aí aumentos acima da inflação. E aí vem o presidente da empresa falar de privilégio. Então, é deixar bem claro aqui para a população que privilégio quem está tendo só eles, os militares. E mais uma vez, os militares prestam um desserviço, né, ao nosso país, né? A gente viu que no golpe de 64 eles também tiveram um governo desastroso. Quem fala que o governo militar foi bom desconhece a história do país. Você vê que hoje está voltando tudo aquilo que a gente tinha lá no governo militar. A racionamento de alimentos, né? Um monte de lambança que eles fizeram, que a gente ficava aí em fila de mercado para poder comprar um arroz, o feijão voltou, tudo isso. A gente está vendo aí várias situações. Viramos um quintal norte-americano, que os americanos vêm para cá, pegam a preço de banana aí a base de Alcântara, vão lá em Angra dos Reis para acompanhar o desenvolvimento dos submarinos.
Ronaldo Martins, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero parabenizar você e os profissionais dos Correios por essa importante e corajosa greve. Te desejar uma ótima semana e um forte abraço.
Anderson, eu quero também agradecer o convite. Eu tenho o prazer de estar aqui no Faixa Livre. Eu conheço Faixa Livre desde os anos 90, que acompanho, né? E com os companheiros que estavam aí na mediação, né? E a Celeste, um abraço para a Celeste também, que está aí desde aquela época, tem sempre tido um carinho aqui conosco, dos Correios. Para nós é motivo de honra estar falando aqui nessa frequência, com os trabalhadores, com a população. Esse que é, para mim, o maior programa político do Estado do Rio de Janeiro, sempre foi, onde a gente escutávamos a antiga Rádio Guanabara, né? Então, eu quero aqui agradecer a você, Anderson, aos ouvintes, que qualifica muito aqui o debate, né? E eu tenho certeza que todos os ouvintes aqui do Faixa Livre, ele tem um ponto de vista e uma análise apurada, né, da vida política do Brasil. E um beijo aí para a Celeste e vida longa aí ao Faixa Livre. Um abraço.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios, Telégrafos e Similares do Rio de Janeiro, o Sintect-RJ, Ronaldo Martins. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui na Rádio Bandeirantes novamente para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!